O fenómeno da corrupção em Angola continua a merecer análise de especialistas angolanos. A situação parece ter tomado contornos alarmantes, já que despertou a atenção da Transparência Internacional, organização que avalia os níveis de corrupção em 175 países do mundo. No ranking deste ano, Angola figura na posição 161, ou seja, piorou o seu lugar, perdendo 4 pontos. Especialistas indicam que o fenómeno da corrupção em Angola é endêmico e que falta vontade política para combater a contrafação. O economista Filomeno Vieira Lopes recua na história económica e social de Angola para lembrar que a corrupção terá surgido mesmo antes da liberalização da economia. Por isso, defende a tomada de uma posição conjunta para fazer face ao fenómeno. Em 1996, o chefe de Estado angolano, preocupado com a corrupção em Angola, criou, através de um decreto, a Alta Autoridade contra a Corrupção. Para Filomeno Vieira Lopes, este estudo permitiu saber que a situação no país acentuou-se.
Para além disto, há todo um conjunto de situações que efetivamente foram conduzindo a isto. Não é? Destruímos por razões de poder. O problema é simples. Destruímos por razões de poder. E então temos que ver... Agora, com esta... Agora que se diz que é... E foi importante o estudo que o Presidente mandou fazer, porque nos permitiu ver que mesmo antes da grande liberalização já havia corrupção. Não é? Não podemos dizer que a corrupção vem da liberalização. Não é? Ela pode ter acentuado, mudou. Porque naquele tempo do Partido Único ninguém tinha propriedade, mas tínhamos a apropriação do produto excedente. Havia quem ficasse com mais. Nós vivíamos um sistema de castas. Se eu sou do Comitê Central de Bureau Político, tenho acesso à loja de isto, aquilo, do clote, não sei o quê. Se eu sou técnico, ainda tenho um produto industrializado qualquer. Epá, se eu sou um trabalhador normal, só é a fuba, o arroz, a batata. Para conseguir um produto industrializado, o mercado negro vem daí, é evidente. Num contexto em que todo o comércio estava nacionalizado. Como é que há fuga do paralelo? Temos que explicar isso. Os circuitos de corrupção em grande escala estão aí. Bom, então isto quer dizer que é mesmo razões profundas, que isto é um pilar fundamental e que é preciso um trabalho de grande extensão para conseguir extirpar este grande mal. E eu aí ia para a questão política.
O diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, por seu turno, esclarece que os relatórios internacionais apresentam apenas um índice de percepção de corrupção e não exatamente a percentagem de pessoas corruptas. Alves da Rocha explica também que, apesar de muitos não concordarem com a metodologia de avaliação, é importante que se tenha em conta os dados. Para o economista, os níveis de corrupção em Angola estão a ganhar corpo devido ao desrespeito à legislação. Alves da Rocha salienta também que o silêncio que se assiste em relação às contrafações deve-se, em parte, a uma alegada penalização que sofrem as pessoas que têm coragem de fazer denúncias.
Relatórios internacionais, há muita gente que não acredita ou não concorda com estes relatórios internacionais, em parte devido à metodologia que é utilizada. E até porque este relatório da Transparência Internacional apresenta um índice de percepção da corrupção, e não é exatamente dizer que tantos por cento são corruptos ou praticam o tráfico de influência, mas há muita gente que não está de acordo com este tipo de metodologia, assim como não está de acordo com aquilo que o Banco Mundial anualmente publica, Doing Business, e em que os países são também avaliados através de índices de percepção do clima de negócios. Mas essas estatísticas existem e nós não podemos fazer como o avestruz que mete a cabeça debaixo da areia e faz de conta que não existe. E, portanto, eu creio que... E todos nós vivemos isso no dia-a-dia, creio eu, em que há dificuldades de a gente aceder a serviços que o Estado devia prestar, serviços públicos, em condições perfeitamente normais. E a maior parte das pessoas não consegue ter acesso a esses serviços em condições perfeitamente normais. Ainda que seja uma responsabilidade do Estado, que vem no Orçamento Geral do Estado, enquanto funções orçamentais que o Estado tem de executar. E, portanto, trata-se de facto de... Mas também permite-me dizer-lhe que, se calhar, é por aí que a gente também tem de perceber porque é que a corrupção acaba por ser tão tolerada em Angola quanto aquilo que o é atualmente. A legislação eventualmente não funciona, não há quem tenha a coragem de instalar o guiso no gato. As pessoas que, por vezes, têm maior coragem de dizer isto ou dizer aquilo, sofrem penalizações que têm a ver até com a sua vida pessoal, com a sua vida profissional.
A ética e a moral são princípios fundamentais que devem estar presentes em qualquer setor, sobretudo quando o assunto tem que ver com a gestão do erário público. O economista Filomeno Vieira Lopes está convencido de que, com a capacidade financeira que possui, se Angola adotasse padrões de ética e moral, teria melhores resultados em termos de gestão do erário público. Vieira Lopes salienta, por outro lado, que o país vive um fator estruturante de cumplicidade, no qual, segundo disse, todos aparentam concordar com o fenómeno, por isso considerou endémica a corrupção no território angolano.
Há aqui um fator estruturante que é a chamada cumplicidade, não é? A corrupção de baixo, a corrupção de cima, que cria um sistema de cumplicidade que aparentemente todos estamos de acordo. E, eventualmente, aqueles que praticam atos como corruptores, contra a natura, porque estão no limite de qualquer coisa, porque se criou uma situação objetiva de tal maneira que a pessoa aflita tem que fazer assim, porque não vê saída, está perfeitamente cercado. No caso de Angola, isto acontece. Então, há todo um conjunto de tendências que vão, efetivamente, no sentido de manter esta situação. Mas, será que o facto de aqueles que desviam o grande erário público poderem vir a colocar aqui o dinheiro é uma resposta para esta questão da tolerância? Portanto, não matar uma elite que se fez na base, por exemplo, da corrupção? Bom, não sei se a resposta, digamos, é essa. Porque o problema aqui entre nós é mesmo um problema complexo. Porque a corrupção é endémica, é sistémica. Quer dizer, todo o nosso sistema, hoje em dia, está em torno da corrupção. Quer dizer, a corrupção é um pilar daquilo que o deputado João Pinto disse. Estamos a crescer, temos infraestruturas. Tudo isto, o seu pilar tem sido a corrupção. Aparece, sim, senhor, está aí. O problema sempre que se coloca, também com a capacidade financeira que o país tem, se não podia fazer muito melhor se tivesse padrões de ética mais avançados. Estou convencido que fazia 10, 20, 30 vezes melhor.
Angola perdeu 4 pontos, tem 19 face a 2013 e é atualmente o país número 161 mais corrupto do mundo, num total de 175. Neste caso, o pior entre os lusófonos. São dados recentes da Transparência Internacional, que é a organização que avalia o desempenho dos países a nível do mundo. Alves da Rocha, diretor do SEIC, Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, entende que o antigo modelo económico do país também contribuiu para a instauração da corrupção.
O montante de recursos subtraído ao Estado a título ilegítimo se reentraram na economia, porque se calhar essa é uma das razões que também nos faz ser um bocado complacentes com a corrupção. Ok, há um desvio, mas houve um investimento na economia. Esse montante não foi, há uma parte do montante que é transferido para o exterior. E aí a gente está a falar de fuga de capitais. Estamos a falar, eventualmente, de lavagem de dinheiro. Se esse montante é reintroduzido na economia, não perdendo o seu caráter de ilícito, de ilicitude, mas se é investido na economia, bom, seguramente que em termos de aumento de consumo, em termos de aumento do investimento, em termos de aumento do emprego, tem que se produzir alguma coisa. Mas se calhar é errado a gente deslocar a questão da corrupção para apenas a questão económica, estritamente económica. O Botswana, no índice de corrupção, no índice mundial de corrupção, é melhor, está à frente de países como a Espanha, como Portugal, como a República Checa e por aí fora. Portanto, se andamos à procura de experiências de transparência, de baixa intensidade da corrupção, vamos aqui ao lado, ao Botswana. Vamos perguntar, como é que vocês conseguem estar nesta classificação mundial à frente de países desenvolvidos, de rendimento elevado, de instituições fortes? O Brasil está amplamente atrás do Botswana. E para dar, de certa maneira, algo... Mas apenas para a gente ver que também há esta influência do que é que nós tivemos aqui no passado. Portanto, uma economia que não era propriamente uma economia socialista, era uma economia administrativa, centralizada, que vivia muito na base destes esquemas, pá, das lojas para este e para aquele, dos preços fixados, preços que não tinham... Um reflexo da eficiência da economia.
O volume de legislação angolana contra a corrupção é considerável, desde a Constituição da República, a Lei da Probidade Pública, a Lei 3/96, diploma que cria a alta autoridade contra a corrupção, a Lei 6/99, de 3 de setembro, sobre as infrações contra a economia, o Código de Conduta Eleitoral, a Lei 13/12, que aprova os concursos públicos e outras resoluções que trazem para o ordenamento jurídico angolano convenções internacionais contra a corrupção. A Procuradora-Geral Adjunta da República, Pulqueria Van Dunen, fala da legislação angolana concebida para combater a contrafração.
O elenco legislativo não é assim tão pequeno como isso. A própria Constituição inclui artigos relevantes relativamente à corrupção. Depois temos a lei que pune a corrupção praticada por titulares dos cargos de responsabilidade, denominando essa prática de crime. Portanto, tipifica esta prática como crime. Não é uma infração de natureza civil, embora também daí resulte a responsabilidade civil, mas é uma infração de natureza criminal. Há um diploma, de facto, que acredito que a maior parte das pessoas já nem sequer se lembra dele, publicado no Diário da República, número 14, do ano de 1996, que cria autoridade contra a corrupção. Cargo este nunca provido. Acredito que não seja muito fácil entre nós encontrar alguém que se disponibilize a colocar-se nesta situação, até porque não sei se teria algum sucesso, não é? Depois temos a Lei 6/99, de 3 de setembro, que é das infrações contra a economia, onde também aborda esta matéria da corrupção. Depois há resoluções e... Resoluções que vêm trazer para o ordenamento jurídico angolano convenções internacionais sobre a corrupção. O Código de Conduta Eleitoral também traz algumas normas contra a corrupção. A Lei da Probidade Pública, essa a mais famosa, na qual se depositaram muitas esperanças, mas parecem todas elas douradas. Temos ainda a lei que aprova os concursos públicos, penso que é 13/12, que também tem normas contra a corrupção, portanto, sobretudo no que diz respeito à facilitação nos contratos públicos quando não estão reunidos os requisitos que a lei estabelece.
Entretanto, para Alves da Racha, mais do que a legislação, o que é preciso é que exista de facto vontade política para combater a corrupção, uma questão em que o economista não acredita.
É um fenómeno, de facto, que tem várias facetas. O que é preciso é que, de facto, exista vontade política para o combater. E é aí que eu não acredito. Desculpem-me, eu ainda tenho o direito de acreditar naquilo em que devo acreditar e de não acreditar naquilo em que não devo acreditar. O facto de eu ter declarado que não acreditava na lei da propriedade pública valeu-me o que valeu. Mas não é por isso que vou deixar de acreditar em determinados valores e não acreditar noutros valores.
Pulqueria Van Dunen, a jurista e procuradora-geral adjunta da República, entende, por outro lado, que com a vasta legislação e aparentemente enérgica, era suposto que os índices de corrupção no território angolano estivessem em situação mais moderada. Porém, diz a jurista, a situação é mais grave, em patamares mais elevados, chegando a influenciar a situação de pobreza que se assiste no país.
De facto, com uma legislação tão vasta, aparentemente minérgica, era de supor que os índices de corrupção já estivessem em situação mais baixa. E também se passa um bocado a ideia de que a corrupção que existe no país é esta pequena corrupção. É o professor que cobra para passar o aluno, é o funcionário público que cobra para mais rapidamente entregar um documento, ou para dizer, ou para declarar através do documento uma situação que não corresponde à verdade, mas ela não fica por aí. Ela vai a patamares muito mais elevados, e é precisamente nesses patamares mais elevados onde a coisa é mais grave, porque é aí, precisamente, onde esta relação entre a corrupção e a pobreza. Porque se estes valores que deviam estar alocados para a realização de obras sociais são desviados, sabe Deus para onde, portanto, são usados para o bolso, sabe Deus de quem, e estou a falar, por exemplo, concretamente nas situações dos concursos públicos, e não estou a falar dos concursos públicos de acesso ou de ingresso aos empregos, onde também há corrupção, de facto, mas estou a falar dos concursos públicos de obras, porque aí é onde circula bastante dinheiro e onde é possível fazer uma série de falcatruas que assumem esta forma de corrupção.
Filomeno Vieira Lopes, por seu turno, acredita que ainda existem reservas morais em Angola, porém defende três elementos essenciais na luta contra a corrupção: um setor judicial forte, um sistema de integridade e a abertura da sociedade.
São os sistemas de integridade que nós temos que montar, e temos que ter atitudes muito claras. E essas atitudes muito claras normalmente começam no topo. O problema do compromisso. Xiluba, quando sai do poder, faz um compromisso com Manawassa, não é? Que vai para o poder. E o compromisso é o seguinte: epá, eu facilito, eu não te interrompo que lá chegues, mas quando lá chegares, varrem os gás da corrupção, mas a mim não me toques. E ele disse: epá, está bem, pá, se me facilita ser presidente, está tudo bem. Entretanto, chega o Banco Mundial, faz uma análise aqui e diz: epá, isto aqui não tem como. Se você quer empréstimos, você tem aqui uns certos gajos que roubam muito e que já destruíram isso. Tem que punir três ou quatro dos grandes. E aí a gente viabiliza empréstimos. Epá, foi tempo que eu chegou e disse: epá, não há como. Você tem que ir a tribunal. Pronto. Mas pronto, havia um compromisso ali. Qual é o problema do nosso país? Há aqui espaço para compromisso? Nós não podemos dizer que não há reservas morais neste país. Há reservas morais, sim senhora. Agora, essas reservas morais não têm oportunidade, porque aqui ainda não há caça às bruxas, não é? Ainda há caça àqueles que criticam o sistema e a corrupção, não é? O doutor Alves da Rocha, o Rafael Marques, etc. Estes é que estão a ser caçados. Porque é preciso três pilares: sistemas de integridade, um setor judicial forte, isto é absolutamente indispensável. São os tais que estão, podem estar ali dentro do conjunto dos ratos, mas fazem aliança com os caras também. E a sociedade tem que estar aberta. Se não há uma sociedade aberta, é impossível combater a corrupção, a não ser que seja uma sociedade também ditatorial contra a corrupção.
Nos últimos anos, Angola registou a prisão de gestores de cargos públicos que chegaram às barras dos tribunais por crimes de desvio do erário público e de corrupção. O caso Quina Silva, antiga diretora dos Serviços Nacionais de Migração e Estrangeiros, foi dos mais mediáticos. Já na província de Kwanza Sul, também há o registro de administradores municipais que cumprem pena de prisão por desvio de dinheiro público. A Procuradora-Geral Adjunta da República, Pulqueria Vandune, aponta, por outro lado, a acomodação dos cidadãos perante a situação em face dos atos de corrupção. Para a jurista, o ensino dos valores éticos no seio familiar é fundamental.
E nós próprios, quer dizer, não sei se temos tanto medo assim, se nos acomodamos, vamos alimentando esta situação da qual todos nós depois nos vemos queixar. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados e esperar que as coisas mudem calmamente. Hoje já há muitos atos de corrupção, da tal baixa corrupção, que nós só já praticamos se queremos. Já é possível fugir dessa situação. Agora, as pessoas também são comodistas, as pessoas querem tratar da carta de condução sem sair de casa. As pessoas querem tratar do registro criminal sem sair de casa. Querem resolver com um telefonema. Claro que a pessoa que recebe o telefonema vai se fazer pagar, então vai ter trabalho. Também temos este lado que importa corrigir. A corrupção, atos de corrupção, são considerados crime, se as pessoas são vítimas deles, devem fazer a participação. Pode ser que não aconteça nada. Não duvido que não venha a acontecer. Mas se não se participar, é que nunca se vai saber se aconteceu ou não aconteceu.
Que em Portugal e França, gestores de cargos públicos em Angola e pessoas singulares são acusadas de lavagem e transferência ilícita de dinheiro. Nomes como o do general Bento Kangamba, secretário para a mobilização periférica do MPLA em Luanda, o procurador-geral da República, João Maria de Sousa, o ministro de Estado e chefe da Casa Militar da Presidência da República, Manuel Hélder Vieira Dias Copelipa, e mais recentemente, um angolano está a ser apontado como estando envolvido no caso sobre os vistos Gold em Portugal. Estes são alguns dos casos que envolvem gestores públicos angolanos e que são mais mediáticos na imprensa internacional. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.